convidadas.
Timor-Leste foi às urnas esta segunda-feira. Os timorenses votaram para eleger o quarto presidente do país desde a restauração da independência de Timor-Leste em 2002. Na corrida estão 8 candidatos, entre eles uma mulher. Os 2 candidatos considerados mais fortes são Francisco Guterres Luolo, o candidato favorito e apoiado pelos 2 maiores partidos, Fretilin e CNRT, e António da Conceição, considerado o segundo candidato mais forte, secretário-geral do Partido Democrático, que conta com o apoio do PLP e também de Isabel Ferreira, a esposa do chefe de Estado, Taur Matarruaca. Ana Gomes e Marisa Matias, eurodeputadas portuguesas, integram a missão de observação da União Europeia em Timor. De Baucau, Marisa Matias relata um escrutínio que decorreu com normalidade. A eurodeputada do Bloco de Esquerda evidencia a possibilidade do pleito se resolver a uma volta.
O Parlamento Europeu organizou-se em várias equipas. Eu estive a observar em Baucau e, portanto, é sobre Baucau que posso falar e do relatório que foi recebido pelas equipas. O processo eleitoral decorreu com profunda tranquilidade e normalidade. É a primeira vez que as autoridades timorenses organizam eleições sem supervisão das Nações Unidas e são um dos países mais jovens do mundo. Foi tudo extremamente bem organizado e decorreu com total normalidade. Aliás, o pedido que houve de observatório eleitoral das autoridades timorenses para que viesse membros da União Europeia tinha a ver até mais com uma garantia de transparência, para ter mais recursos no terreno, mas em todos os sítios correu bem, não houve nenhum tipo de problema, nem de material, nem de recursos, nem de conflito, não.
A Comissão Nacional de Eleições Timorense fala numa participação elevada. No local onde esteve, constatou essa elevada afluência às urnas?
Sim. Nós, equipa na qual eu estava inserida, vimos as urnas em Baucau às 7 da manhã, como no resto do país, e estávamos nesse posto desde as 6:30 da manhã. Quando chegámos às 6:30, já andámos as pessoas para votar. À medida que fomos percorrendo as diferentes estações de voto, os diferentes sucos, como aqui se chama a unidade onde as pessoas votam, à medida que fomos havia muita gente a votar, muita gente nova.
Jovens.
25% de novos eleitores, jovens, que querem votar. E a prova disso é que quando, por exemplo, continuámos a passar nas estações de voto, já mais perto da hora do almoço, praticamente não encontrávamos eleitores porque foram todos votar muito cedo. E então já tinham ido votar em grande número. Eu creio que a afluência terá sido muito elevada, seguramente. E depois o mesmo efeito se pôde ver agora aqui em Dili, na contagem dos votos, quando começou a fazer contagem em cada uma das mesas de votos, porque não só estávamos nós, os observadores, a assistir à contagem, como havia filas de cadeiras de pessoas que se juntaram à volta das estações de voto de cá fora, à espera de saber os resultados. Isso mostra, obviamente, um interesse enorme pelo resultado nas eleições.
Disse há pouco, e é um facto, este é um sufrágio, que são as primeiras eleições organizadas exclusivamente pelos timorenses, têm a assistência das Nações Unidas. É até agora um sucesso? Pode-se dizer isso, que é até agora um sucesso?
Do ponto de vista da realização das eleições, eu acho que os timorenses devem estar muito orgulhosos das suas instituições, porque, de facto, como disse, não houve nenhum incidente, não houve nenhum caos, organizaram as eleições com total normalidade. Obviamente estamos a falar do processo, não estamos a falar do resto, mas isso é uma questão que diz respeito aos timorenses.
Antes do ato eleitoral, o escritório da ONU em Timor-Leste e outras entidades, como por exemplo a Embaixada de Portugal em Dili, recomendaram aos funcionários e aos cidadãos prudência e contenção nas deslocações. Eu pergunto-lhe se considera que não houve aqui um excesso de zelo ou se estas recomendações de prudência são justificáveis.
Talvez possa ter havido algum excesso de zelo, até por ser o primeiro ato eleitoral, mas como disse, não creio que houvesse razão. Para isso, tudo, as pessoas estavam com tranquilidade, as pessoas estavam com vontade de votar, havia uma grande expectativa. Creio que, obviamente, que as eleições mais difíceis desse ponto de vista, em termos de organização e até mesmo em termos de participação, por causa da disputa eleitoral, serão as legislativas em julho, mas as presidenciais, de certa forma, serviam como já um tubo de ensaio para perceber a capacidade da organização para as legislativas. E desse ponto de vista, acho que foi um chefe.
E como é que é Timor-Leste?
Bem, é um país lindíssimo, eu nunca tinha estado aqui, é a primeira vez, e também não tive tempo para visitar, não é? Mas tive a oportunidade de fazer este caminhos bem, além das reuniões várias em Dili, e depois fazer todos estes caminhos entre Dili e Baucau e fazer observação não apenas nos postos de votação, nas estações de votação urbanas, mas também nas rurais em Baucau. E é um país lindíssimo, as pessoas amistosas, contentes.
Com esperanças renovadas neste sufrágio?
Neste momento há esperança e ao mesmo tempo há também, nota-se alguma vontade de mudança no país. E o mais provável é que o candidato apoiado pela Frente Alim e pelo partido CNRP, o partido de Xanana Guzmão, que são os dois partidos maioritários, maioritariamente maioritários do Parlamento Nacional, o mais provável é que esse candidato ganhe a primeira volta, que é o candidato Francisco Guterres, da Frente Alim, que já é a terceira vez que concorre.
Lolo,
exatamente. É o mais provável é que ganhe a primeira volta, mas seja como for, também se nota já dinâmicas, não só dos jovens, mas sobretudo dos jovens, em dar força também a outras formas de expressão política, o que é perfeitamente normal, é uma jovem democracia que começa a procurar também outros caminhos.
De volta a Timor-Leste está Ana Gomes, a eurodeputada do Partido Socialista sublinha o normal decurso em Dili das eleições presidenciais e dá-nos conta da evolução do país nos últimos anos.
Pelo menos o que eu observei e aquilo que estou a recolher de outros colegas com quem já falei, foi um dia muito pacífico, muito tranquilo, com todos muito sabedores do que tinham para fazer, os responsáveis das mesas de voto, os votantes. Estas eleições foram as primeiras organizadas pelas autoridades timorenses sozinhas, sem nenhum apoio das Nações Unidas, e não há dúvida que a forma como hoje correu a votação pode deixá-las certamente satisfeitas. É claro que o processo ainda vai em curso, porque há contagem, há agregação dos votos. Essa é uma parte muito importante do processo para assegurar a integridade e a confiança dos eleitores, e isso ainda vai decorrer. Mas o que observei hoje, quer na votação, quer na contagem na mesa de voto, foi muito significativo, muito positivo. Também muito significativo e positivo que todas as mesas de voto onde estive, e parece que em geral, tenham tido muitas mulheres jovens, muitas jovens e muitas mulheres jovens entre os operacionais das mesas de voto, tiveram um desempenho realmente muitíssimo bom.
Constatou onde esteve esta afluência
sim.
elevada?
Sim, absolutamente. Ainda as urnas não estavam abertas e já as pessoas faziam fila, e às primeiras horas da manhã as filas eram enormes em todos os sítios onde andei, entre Dili e Liquiçá. É bem provável que a afluência seja muito alta. Como sempre aqui em Timor, as pessoas têm muita consciência da importância do seu voto e queriam votar e sabiam muito bem como votar. Por exemplo, eu achei extraordinário que na mesa de voto em que eu assisti à contagem, em mais de 800 votos, só havia 3 votos nulos e 4 brancos. Sinal de que a maioria dos eleitores sabia muito bem, isto não podia ser iletrado, mas sabia muito bem o que é que queria e como é que havia de assinalar qual era o seu sentido de voto no boletim de voto.
E como é que é para si voltar a Timor, um terreno que conhece bem?
Faço sempre questão de passar no cemitério de Santa Cruz quando cá venho, e já por lá passei, e de ver muitos amigos dos tempos difíceis, enfim, de 99 e nos anos seguintes. Mas é sempre com muita satisfação que volto, porque este é um país lindíssimo, porque está claramente a desenvolver-se. Um dos debates nas eleições é exatamente que modelo de desenvolvimento. Possivelmente não há um só modelo de desenvolvimento, há várias necessidades, tanto são necessárias infraestruturas como a aposta na educação, mas não há dúvida que os timorenses estão a progredir, isso é visível. Hoje está o território todo eletrificado, coisa que nunca tinha acontecido. Há muitas necessidades ainda de estradas, mas já há outras que estão boas. Há restaurantes de cidade que não havia. A questão é, de facto, como é que, sobretudo para as populações rurais, melhorar a sua qualidade de vida. E sem dúvida que a eletrificação foi um passo muito significativo, mas há infraestruturas que são essenciais para as pessoas poderem escoar os seus produtos agrícolas. Este país também tem um grande potencial agrícola e turístico. Há muita coisa.
Por aquilo que constatou, os timorenses depositam uma grande esperança neste ato eleitoral.
Os timorenses sabem hoje perfeitamente que o papel do Presidente da República tem um grande simbolismo, mas não tem grande poder. É o poder da bomba atómica e, portanto, raramente se usa. O poder, efetivamente, está no Executivo e, naturalmente, está no controle que o Parlamento possa fazer o Executivo. O desafio de ter uma oposição capaz de escrutinar o Executivo é muito importante em qualquer país do mundo, mas mais do que nunca em Timor. E a sensação que tenho é que há muita gente que, dando importância a estas eleições e considerando absolutamente que era seu dever participar nestas eleições, mas possivelmente pensará que as próximas eleições legislativas, que em princípio devem ser em julho, são talvez mais decisivas sobre os grandes desafios que o país tem pela frente.
Ana Gomes e Marisa Matias, eurodeputadas portuguesas que integram a missão de observação da União Europeia em Timor-Leste. O anúncio do resultado final poderá demorar até 72 horas depois do fecho das urnas.